Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No mês da consciência negra, vamos falar sobre o papel da mulher no movimento negro, com a professora Rosângela Hilário. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rosângela Hilário é professora do Departamento de Ciências da Educação da UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bem-vinda novamente ao nosso programa.
Você esqueceu de duas coisas. Eu sou sua amiga e sou neta da dona de Janeiro.
Você já fez esse esclarecimento. Que bom. E agora vamos começar nossa entrevista. Rosângela, como é que você define o papel da mulher no movimento negro?
O papel da mulher negra no movimento negro, a professora Sueli Carneiro já escreveu muito melhor do que eu no final da década de 90. Ele é essencial, ele é fundamental. Sem a mulher negra não tem movimento negro. Eu até tenho defendido, e vou escrever sobre isso, eu estou sem tempo de escrever, mas vou, que o feminismo negro ele é anterior às ondas, porque a partir do momento que a primeira mulher escravizada pisou na América, ela já teve que lutar para ter reconhecida não só a questão de gênero, mas a humanidade. Porque as mulheres negras, sobretudo, pisaram na América objetificadas já. Né? Elas eram divididas em dois grupos. O grupo que era para trabalhar nas casas e o grupo que era para trabalhar nas lavouras. As mais bonitas nas casas também eram as grandes reprodutoras e que iam fazer ali servir aos seus senhores literalmente. Né? Então, assim, a partir do momento que a primeira mulher negra pisa na América, ela tem que lutar pela sua dignidade, pela sua humanidade e pelo direito de ser humana. Eu acho que o feminismo negro é anterior.
Aqui no Brasil, o feminismo negro ganhou força e visibilidade a partir da década de 1970 do século passado, com o movimento de mulheres negras, o MMN. De acordo com o IBGE, as mulheres negras representam mais de 28% da população brasileira. Também são o maior número em percentual da população ativa do país, com quase 30% também, mas enfrenta uma realidade desafiadora, sofrendo uma tríplice forma de discriminação, porque são mulheres negras e pobres.
Exatamente. Tem uma filósofa francesa chamada Françoise Verger, que ela escreveu da maneira como eu gostaria de ter escrito, que é assim, ó, as mulheres negras abrem as cidades, mas limpam as cidades, cuidam das cidades, mas não usufruem delas. Não dá tempo, que a gente tem que ficar correndo de um lado para o outro para poder sobreviver. Mas ainda voltando à questão da mulher negra e o processo de resistência do movimento negro, eu tive num congresso em 2019, onde a Angela Davis falou sobre a Lélia Gonzalez. E quando ela fala sobre a Lélia Gonzalez, a primeira coisa que ela diz é exatamente isso. Quem criou o conceito de interseccionalidade foi a Lélia Gonzalez, no final da década de 1970, né, um pouco antes da fundação do Movimento Negro Unificado. Agora, as mulheres negras sempre tiveram que lutar, inclusive dentro do movimento negro, porque se deixasse, os meninos queriam que a gente servisse a água, o café. É que Lélia Gonzalez, Tereza Santos e outras mulheres aí, Beatriz Nascimento, elas não eram brinquedo, não. Eu dou uma disciplina na USP, chama Epistemologias Negras, Clássicos da Resistência, que a gente consegue comprovar por A mais B que as mulheres negras, elas entram e vão abrindo porta, as intelectuais negras. Elas abrem. Em todos os lugares que chega uma mulher negra, ela vem e vem trazendo outras atrás delas. Os homens têm um outro tipo de movimento. Eles vão trazendo o seu grupo, as suas pessoas ali, o pessoal mais próximo, que também é uma estratégia. Então, assim, eu sou muito radical e as pessoas brigam comigo por causa disso, sabe, Joel? Eu costumo dizer que o movimento negro brasileiro tem essa grandeza porque quem pauta os grandes temas são mulheres.
São as mulheres. Eu quero explorar um pouco o que você falou a respeito da discriminação da mulher dentro do próprio movimento negro.
Uhum.
O que dificulta a igualdade de gênero no movimento negro?
O fato da mulher negra ser mulher, né? E os homens negros, eles têm uma série de questões. Tem um rapaz aí, que eu não me lembro o nome dele, que ele até está responsabilizando as mulheres negras, o que ele chama de um atraso dos homens em prestar atenção. Um sociólogo aí, não sei quem ele é mesmo. Ele diz, não, só se fala das mulheres negras. Mas por que, que só se fala das mulheres negras? Olha só, a professora Sueli Carneiro abre um dos livros dela contando isso. Era homem negro, e ele que foi convidado. Era um evento de mulheres, tinha várias mulheres e ele. E aí ele se reporta a ela dizendo, olha, eu vou ser hoje o cavalo, né? No cavalo, no candomblé, na Umbanda, é quem tem o corpo e cede o seu corpo para a entidade, para o orixá passar. Né? Eu vou ser o cavalo das mulheres negras. Vou falar por elas hoje. E aí a Sueli Carneiro, no final do evento, ela diz assim, vai ser a última vez que o senhor vai falar por nós, eu prometo. Porque nós vamos começar a falar por nós. Já aconteceu? Claro que não.
Quando a mulher negra vai assumir esse protagonismo?
Quando for compreendido que o que a gente pauta no feminismo negro não tem a ver com gênero, tem a ver com estado de bem-estar social. Por que, que a gente pauta que não é por gênero? Porque, assim, nós temos irmãos, companheiros, filhos. Eu tenho um filho só. E quando meu filho fez 12 anos, que eu falei para ele que eu queria congelar ele, só descongelar com 25, que vai para aquela pré-adolescência, né? Eu tive que ter uma conversa com ele que as mulheres brancas não têm com seus filhos e com as suas filhas. E é dolorida, extremamente dolorosa. Quer dizer para ele, olha, seja altivo, mas fique vivo. Que a maior ato de resistência de um jovem negro é chegar aos 60 anos, é envelhecer. Então, isso faz com que a gente tenha um peso muito grande, sabe? E é preciso que a gente seja ouvida. Quando que a mulher negra vai assumir? Quando ela for escutada, não só ouvida, porque uma coisa é ouvir. E isso, governos, todos eles têm feito. Agora, escutar é uma outra coisa. É ouvir para agir. E isso a gente quase não vê, sobretudo em relação às pautas que as mulheres negras trazem. Eu mesmo, eu digo, antigamente eu me envergonhava um pouco, sabe? De ser a chata do rolê. Hoje eu não me envergonho, não. Porque alguém precisa fazer isso.
Porque tem que ter algum patinho feio que fale as verdades.
Que fale a verdade.
As pessoas precisam ouvir, né?
Exatamente. Então, assim, quando é que as mulheres negras vão assumir o seu papel? Quando elas forem escutadas e as pautas que elas trazem sejam transformadas em ações para mudar a vida das pessoas. Esse é um ponto importante.
E esse ponto importante, eu já vou pegar a música da sua escolha para que o ouvinte conheça o que pensa a Rosângela em termos de música. Ela tem um protagonismo na política, né, no movimento negro, mas também tem as suas escolhas. A música que você escolheu é A Mulher do Fim do Mundo, com a Elza Soares. Essa música foi lançada em 2015, a música Mulher do Fim do Mundo. Ela é uma expressão de força, potência e dá voz a questões como a violência contra as mulheres, o racismo e a plenitude da vida. O desejo de tentar até o fim reflete a resiliência e a vontade de viver plenamente, independente das circunstâncias. Em relação à mulher, são sempre mais difíceis, né?
Eu acho que essa música, ela traduz um pouco do cotidiano, da vida, do esperançar. das mulheres negras. Eu amo a Elza Soares.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre o papel da mulher no movimento negro, com a professora Rosângela Hilari. Segundo a pesquisa do Datafolha, divulgada terça-feira, dia 19 de novembro, que foi a véspera, né, do Dia Nacional da Consciência Negra, mostrou que quase 60% dos brasileiros acreditam que a população brasileira é racista. Dia 20, foi um dia para se comemorar ou para reunir forças para criar um novo momento no movimento da consciência negra no país?
Não, não tem ainda o que comemorar. Foi um dia de muita reflexão, sobretudo para mim, né? Eu iniciei o dia socorrendo uma pessoa das minhas relações que tinha vivenciado um episódio de violência doméstica. negra, obviamente, e que havia procurado algumas instâncias e não foi escutada. Pedir para ela voltar depois. Não, não é depois. Qualquer mulher vítima de um episódio de violência doméstica tem que ser ouvida na hora. Sobretudo quando ela é negra, pobre, com todo aquele pacotaço, né? Então, para mim, o dia já começou com muita reflexão. A Lei Maria da Penha é perfeita. Ela foi feita num gabinete, dentro de uma bolha. Ela não consegue ainda atingir um grupo muito grande de mulheres. São as mulheres pretas, pobres, que têm que conviver com seus
As que mais precisam, né?
As que mais precisam. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela funciona para mulheres que têm rede de apoio. Porque o pai vai proteger, porque o irmão mais velho vai proteger, porque a família tem condição de dizer, vem para cá e fica aqui até você se reorganizar. Quem vem de uma família pobre, que as pessoas estão lutando cada dia para colocar a comida do dia no prato. Como é que vai fazer rede de apoio para uma mulher com 3, 4 filhos? Não vai. Muitas vezes essa mulher vai chegar à morte, porque ela não tem outra solução. Olha, vou te dar um outro exemplo da importância do movimento negro, tá? E sobretudo de mulheres. A partir da década de 1990, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai começar a desenhar políticas, obviamente um pouco pautado pela dona Ruth, de empoderamento feminino, de que as mulheres estudem mais, de dar visibilidade para estudos que levam em consideração onde a mulher consegue chegar se ela tiver apoio, etc. e tal. E aí vai começar um movimento que vai mexer na pirâmide de salários. Porque até então, como é que a pirâmide estava dividida? Homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Isso vai até o começo dos anos 2000. No primeiro censo que é feito a partir do governo, inclusive do presidente Lula, o que, que vai se perceber? Que a pirâmide se movimentou. Se movimentou como? Agora quem ganha mais? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então, essas políticas de empoderamento feminino atingiram, sim, a mulher, a uma mulher, a uma categoria de mulher, que é a mulher branca, que era de classe média baixa ou pobre, que vai se beneficiar das políticas de geração de renda e vai melhorar a vida da sua família.
Mas a maioria das políticas públicas no país pensam a sociedade da classe média, da pequena classe média, para cima, né?
Para cima. Quem está para baixo não é visto. E quem é que está para baixo? Gente preta.
Como tirar os pretos da invisibilidade?
Primeiro dizendo o seguinte, que a sociedade brasileira tem uma dívida. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da construção de um arco de dignidade para a população preta. Porque eu estava acabando de estudar isso agora. Foi nos tirar do direito de estudar. Vieram imigrantes aqui e trabalhavam e a gente não. A nossa cultura foi criminalizada. Ou seja, foi feito tudo para que a gente não atingisse esse estado de cidadania. E isso precisa nos ser devolvido.
Essa realidade precisa ser mudada, né?
Exatamente.
Olha, eu queria continuar com você a respeito da pesquisa do Datafolha. Essa pesquisa revelou que 6 em cada 10 pardos não se consideram negros. Será este um dos motivos da tentativa de se silenciar o racismo no país?
É interessante isso, porque assim, não se consideram negros quando não é conveniente.
Algumas denúncias em relação ao sistema de cotas, né?
Exatamente. Quando é conveniente, você vê o fulano brigando até a última instância do judiciário, com as mais estapafúrdias desculpas. Uma delas de que eu me bronzeio muito rápido no sol. Ele não leva em consideração o assujeitamento de todo um grupo étnico, mas tudo bem. Nem vou discutir isso hoje. É sim, sabe? Porque sempre que a pessoa tem passabilidade, ela prefere ser branca do que ser preta. Porque o privilégio que ela vai ter por essa questão racial é incrível. É incrível. Eu tenho uma amiga que tem, a mãe dela é negra, ela inclusive fala isso mesmo. Puxou muito mais a família do pai, que é alemão, e ela é branca. Tem o cabelo liso, tem os traços. Ela falou, eu só falo hoje que eu já atingi todos os espaços que eu podia. e faço questão de mostrar quem é minha mãe. Mas, pela própria orientação da mãe, ela não dizia que era parda, ela dizia que era branca, que era muito mais conveniente. Porque aqui no Brasil, o racismo que existe não é um racismo de origem, é um racismo de marca. Quando você se parece com uma pessoa preta, você vai ser discriminado.
Nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Rosângela Hilário para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
O individualismo e a solidão é uma característica de homens e mulheres que fazem sucesso na sociedade.
Mais ou menos, viu? Porque se a gente for olhar de perto o sucesso... Primeiro, o que é o sucesso? Ganhar uma vez a medalha olímpica? Até ganhar um jabuti? Não, o problema é uma vez. E o segundo? E o terceiro? E o quarto? E o seu sexto livro? Não é bem assim, né? E se a gente for olhar de perto os ícones de sucesso, eles são muitas vezes admirados, mas eles não evocam, e cada vez menos eles evocam, aquele sentimento de que eu quero realmente ser como ele. Né? Eu admiro aquele cara que tem aquele carro, que tem aquela... Admiro, invejo, mas eu não queria ser como ele. Eu não queria estar ali. Então, o sucesso ele vem decaindo como uma orientação fundamental de vida. Né? Ele vem entrando num certo colapso, inclusive. Acho que uma parte das polarizações, dos impasses ético-políticos, vem do decaimento de falsos ideais como esse, e que você agora ruir isso, e quem vai vir no lugar? Vão vir pessoas que têm um outro sentido assim, de sucesso, né? Que são individualistas, mas não exclusivamente individualistas. São indivíduos, mas são pessoas também. São indivíduos, mas que falam da sua história de vida. São indivíduos, mas que não só são reconhecidos porque possuem objetos.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje falando sobre o papel da mulher no movimento negro, com a professora Rosângela Hilário. No bloco anterior, Rosângela, você disse para o seu filho e os desafios que um garoto negro poderia e iria enfrentar na sociedade, no processo de crescimento dele. E o que você diria para a jovem negra da periferia, que até o momento não tem nenhuma oportunidade e ainda não é atingida pelas políticas públicas?
Eu tive a experiência de educar um menino negro, mas eu própria fui uma mulher negra, mas eu fui uma mulher negra muito fora da curva, por conta da minha avó. A minha avó, quando eu fiz uma idade que eu podia entender, eu não me lembro quantos anos, ela me explicou todos os desafios que eu ia ter na minha vida e que eu ia precisar persistir e estar nos espaços, porque nós somos chave de abrir e não podemos desistir nunca, né? Então, de abrir portas. Então, mas agora eu tenho uma neta e eu tenho procurado fortalecê-la da melhor maneira que eu posso. Nem todas as famílias tiveram uma avó de Janeira e nem todas as famílias têm uma avó Rosângela. Mas o que eu posso dizer para elas é que eu estou trabalhando para que elas tenham direito, que está difícil, não é fácil não, né? Para que elas tenham direito de fazer escolhas, para que elas tenham igualdade de oportunidade. E junto comigo, um monte de gente boa está trabalhando também. Um monte de aliado, um monte de gente bacana. Então, assim, a gente é que nem baobá. A gente preta, sobretudo mulher preta, é que nem baobá. A gente semeia e não colhe. Só as próximas gerações que vão colher. Então, as coisas que eu estou plantando hoje, que nós estamos plantando hoje, é uma geração de mulheres incríveis. Não foram abrindo, elas foram arrebentando portas. Né? Vai ser difícil? Vai. É difícil. Todos os dias. Mas todos os dias, a gente tem que fazer que nem na poesia da Maya Angelou.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Luta por Justiça, no caso Marielle Anderson, ainda não terminou, dizem relatores. Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A condenação de dois acusados de matar a ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes representa um marco, mas a luta pela justiça plena ainda não acabou. A declaração de um grupo de mais de 15 relatores de direitos humanos foi emitida nesta quarta-feira em Genebra, sede do Conselho de Direitos Humanos da ONU. No comunicado, os especialistas afirmam que a justiça é crucial para todas as vítimas de crimes de racismo sistêmico, discriminação e de violência no Brasil. Marielle e Anderson foram assassinados em 2018, num atentado no centro do Rio de Janeiro, quando ela ocupava um assento na Câmara de Vereadores da cidade. Em 31 de outubro deste ano, dois ex-policiais militares, Rony Lessa, que confessou ter atirado nas vítimas, e Elcio de Queiroz, que dirigia o carro do assassino confesso, foram condenados por ambas as mortes. Para os relatores, outros perpetradores envolvidos no planejamento dos crimes e em alegações de tentativas de acobertar os assassinos também devem prestar contas à justiça. Os especialistas do Conselho de Direitos Humanos da ONU dizem que as investigações precisam seguir com base em padrões internacionais para que as famílias possam ter justiça. O comunicado ressalta o trabalho de Marielle Franco contra a discriminação estrutural no Brasil, como mulher parlamentar e negra, e na defesa dos direitos das pessoas LGBTIQ+. Eles afirmam que a ex-vereadora também condenava a brutalidade de forças da polícia e o racismo sistêmico no país e lembra que ela própria foi vítima de misoginia, preconceito por causa de sua orientação sexual, racismo e classismo por vir de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Rosângela, se a Marielle fosse parlamentar branca e da classe média alta, esse crime já estaria resolvido?
Com certeza, mas não tem dúvida. A Marielle, ela é um símbolo, sabe? Ela é um símbolo de resistência, como já foram outras em outros tempos, como já foi Teresa de Benguela, como já foi Dandara. É o mesmo patamar, sabe? Como já foi uma heroína da história brasileira, que não está na história, mas que a gente conhece a história, que é muito legal. Uma empregada doméstica que abrigou na sua casa no morro uma família inteira de intelectuais, até o momento deles serem exilados. Essas histórias têm que ser contadas. Essas histórias precisam passar de pessoas para pessoas, sabe? As nossas meninas negras precisam conhecer essa história.
Que outras histórias as meninas negras precisam ouvir?
Elas precisam ouvir Teresa de Benguela, elas precisam ouvir Sueli Carneiro, elas precisam ouvir Benilda Brito, elas precisam ouvir Alciele dos Santos, a professora Dora Miranda, que é para elas perceberem que, na verdade, nós sempre fomos protagonistas, viemos parar aqui como pessoas escravizadas porque detínhamos uma tecnologia que a Europa não detinha, éramos estruturalmente muito mais avançados sobre quaisquer aspectos, e por isso viemos para cá, né? E precisamos resgatar essa história, essa memória, essa cultura, para fortalecer as nossas meninas e meninos negros.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Direitos humanos são direitos de todos.
Rosângela, que mais você gostaria de acrescentar que é fundamental, porque as mulheres, de uma maneira geral, precisam ouvir e se integrarem no movimento para lutar pelos seus direitos?
Não fui eu que criei, mas eu adotei essa máxima para a minha vida, porque ela sintetiza o papel das mulheres negras na sociedade brasileira, né? Porque elas vão abrindo portas, elas vão trazendo outras, elas vão fazendo o que eu chamo literalmente de se aquilombar para avançar. Então, mulher preta, quando se junta, ergue quilombo. A gente precisa se juntar mais.
Qual é o seu maior sonho?
Meu maior sonho hoje é que a Sofia encontre mais portas abertas do que eu encontrei.
Eu agradeço a participação da professora Rosângela Irar, que disponibilizou esse espaço para a gente conversar sobre o papel da mulher negra no movimento negro e na sociedade brasileira, né? Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Você pode seguir o Observatório nas redes sociais. Basta procurar o Observatório Três Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.